Aprendendo a fazer contas. Hoje vamos aprender a fazer contas em matemática simbólica. Muito diferente da maneira como aprendemos as contas na escola, na faculdade e na vida. Para isso, nós vamos trabalhar, vamos ampliar. Até aqui temos trabalhado obras de arte na forma de quadros, né? Quadros pintados a óleo em geral. Hoje não. Hoje nós vamos bem além disso. Veremos escultura também. Veremos amálgamas entre as artes, entre escultura e pintura, e arquitetura também. Então nós veremos todos esses elementos no nosso trabalho de hoje. Vou então partilhar a tela com os senhores para imediatamente iniciarmos essa exposição Aprendendo a Fazer Contas, que está.
Change your heart. Look around you.
Bem, vamos para essa primeira exposição, essa primeira obra. Três Pequenos Espectadores é o título desta obra do fotógrafo Irving Penn. Irving Penn é um fotógrafo dos Estados Unidos, que na década de 40 ele foi residir na Europa. E essa foto ele fez na Itália. Em meados dos anos 40, é de lá que vem essa foto do Irving Penn. Bem, vamos examinar algumas coisas. Os senhores têm imediatamente à frente três meninas, que estão de costas para nós e de frente para um pequeno salão. Dentro deste salão, algumas pessoas dançam. Muito bem. Vamos começar a aprender a fazer contas em matemática simbólica a partir desta singela imagem, delicada, dessas crianças acompanhando. Isso se passa à tarde, um salão de dança à tarde na Itália. Bem, nós temos alguns elementos importantes aqui. Se eu perguntar aos senhores quantas pessoas estão aí, já que essa primeira explanação é sobre quantidade, eu imagino que os senhores começarão imediatamente a contar a partir das três meninas e depois um casal que aparece nítido na tela e depois alguns ao fundo, e a conta talvez não fique exata, mas mais ou menos dirão que talvez umas oito, dois, quatro, seis, todos umas 11, 12 pessoas, mais ou menos. Bem, isso é aprender a fazer conta do ponto de vista objetivo, é assim que nós aprendemos na escola, aprendemos na faculdade, aprendemos nas nossas coisas no dia a dia, mas não é assim em matemática simbólica. Essa conta que vocês estão vendo aí, ela tem outra exemplificação. E onde nós encontramos isso? No nosso cotidiano, na vida. O que houve que essa matemática que nós encontramos na vida se afastou tanto da matemática que praticamos? Bem, temos trabalhado muito sobre essas questões. Considerem o seguinte: quando os senhores estão atendendo a um partilhante. E ele narra a historicidade dele. Ele vai dizer, diante desta cena que os senhores estão vendo aí, desse baile à tarde na Itália, ele dirá: e naquela ocasião, doutor, havia bem poucas pessoas. Um outro partilhante que estava com ele neste dia contará da seguinte forma: e naquele dia, doutor, havia muitas pessoas. Muitas pessoas. Bem, isso é apenas uma questão de um dizer que havia bem poucas e outras muitas? Não. Tudo, ao enraizarmos, tudo um espectro, todo um horizonte surge a partir daí. Aquele que disse havia muitas pessoas, ele dirá para o quitandeiro: olhe, prepare muitos pães, prepare muito, traga muito queijo e leite, traga também muita água. São muitas as pessoas. E também, na hora que for consultado sobre quantas conduções que pequenos ônibus precisarão estar ali para levar as pessoas, Ele estraga o que você tiver, porque são muitas pessoas. Veja, não é apenas uma questão de conta. Dependendo de como ele estruturou isso e com que isso conversa na IP dele, nós teremos aí disposições para todos os lados de muitas formas diferentes. Assim como aquele que diz, bem poucas pessoas, dirá o quitandeiro, não faça tantos pães, isso aí irá tudo fora. Deixe de fazer tantos pães, faça... E também não preciso tanto queijo. E diga para o senhor que trará os ônibus depois, são bem poucas pessoas. Vejam as dimensões que isso vai trazer, vai acarretar. Na vida, nós fazemos contas, assim como estou mostrando aos senhores, na maior parte das vezes. E mesmo as contas que a sociedade dos homens, que a base categorial nos ensinou, dizendo não, não, calcula-se assim, soma-se assim, diminui-se assim, mesmo isso, quando é feito, dependendo daquilo que conversa dentro das EPs, das interseções, muda completamente. Uma mesma pessoa, vendo no boletim escolar que tirou 6, precisará fazer a recuperação, e outra que fez isso, elas podem ter experiências, vivências e providências completamente distintas. Uma agradecerá correndo a seu tio que ensinou o suficiente para que ela tirasse essa nota. Outro lamentará muito e assim sucessivamente. O que causa um grande ponto de interrogação e exclamação aqui é termos tratado de uma maneira antibiótica algo que é repleto de vida, inundação de vida para todo lado. Ou seja, a matemática simbólica provavelmente é um retrato muito mais próximo do cotidiano do que a matemática que temos aprendido ao longo das nossas vidas. Essa conversa com a própria vida. A outra, muitas vezes, a nega e tenta afastar daquela numeração toda algo que sem isso torna todo o resto muitíssimo vazio. Então, estamos aprendendo a fazer contas em matemática simbólica. Acabamos de iniciar com elementos da quantidade. Vamos para frente.
Change your heart. It will astound you.
Aqui há uma série de Sebastião Salgado, nosso querido fotógrafo. Essa foto é de 1982, ele tirou muitas aí na região do Equador, país vizinho, nossos irmãos equatorianos. Nesse ano de 1982, houve aquele terremoto, exatamente em Quito, a capital equatoriana, né? Foi um desastre, um dos maiores que tivemos aí. Bom, então aqui nós temos um grupo campesino andando pelas pastagens, pelas pequenas gramíneas em direção às montanhas. Ok? Vamos para a matemática simbólica. Se fizéssemos essas contas na matemática convencional, talvez medíssemos a distância dessas crianças, desses velhos, desses campesinos, alguns levando cadeiras, outros levando crianças, algumas crianças a pé. Talvez mensurássemos o quantas crianças e pessoas temos aí, quantas pessoas ao todo. Qual a distância daí até as montanhas que começam lá ao centro, ao fundo? Qual o tamanho desta área e outras disposições? Quanto tempo levaria, etc. No entanto, isso que vou colocar parece paradoxal, uma vez que estamos aprendendo a fazer contas em matemática simbólica. Em matemática simbólica, muitas contas, vejam bem o que virá agora que vou colocar, não interessam, não importam, não significam absolutamente. Elas não significam nada. Então, por que constam? Constam porque fazem parte da narrativa da pessoa. Olha, você vai conversar com um amigo que é bancário. Passa o dia contando notas, maços, fazendo contas. Aí você diz, olha, para ele a matematização é muito importante. Vai visitar seu amigo que é sacerdote, passa o dia em oração, rezando, fazendo missas. Você diz, puxa, para ele, a religiosidade, Deus, isso é o que há de mais importante. Vai ver seu amigo músico, pianista, passa o dia ao teclado e diz, para ele, a música é importante. Você, coercitivamente, está elegendo um dado de semiose destas pessoas e suas atividades, achando que isso, pela frequência, pelo tempo que isso leva, segundo o relógio dos homens, tem determinação para essa pessoa. Um erro gravíssimo. Nós não sabemos. Não sabemos. Pode ser que façam por hábito. Pode ser que façam porque amam isso. Pode ser que façam porque tenham fé nisso. Pode ser que façam por outras razões. Entre elas, porque é o ganha-pão. Entre elas, porque não encontraram outra coisa para fazer. E assim por diante. Da mesma forma, matemática. Nós aprendemos, daqui até tal cidade, quantos quilômetros? Bom, daqui até Guaramiranga, 4 mil quilômetros, professor. Porto Alegre é longe aqui da linda Guaramiranga. Ok. Não quer dizer que isso vai ter uma significação ou outra, além de eu saber que tenho que pegar 2, 3 aviões. Outras vezes você pergunta, tem comida para quantas pessoas? E alguém diz, puxa, está preocupado com quantidade? Não. Às vezes é hábito, às vezes é uma maneira de conversação. Então cuidem, porque muitas questões matematizadas que surgem ao longo da historicidade surgem como decorrência na narrativa. Você não pediu para a pessoa contar a historicidade dela? Ela está contando. Aí um dia ela fala que passou por um aborto e você diz, nossa, esse é um assunto último, vou anotar aqui. É você que está elegendo o assunto último, não é a pessoa. Para ela, isso pode não ter consequência alguma. Foi um acidente que aconteceu. Não é? Ela caiu, perdeu o bebê, depois teve outro bebê. E a alegria desse outro foi tão grande que ela esqueceu praticamente a dor do primeiro. Só que, como você pediu para contar a historicidade, ela está contando. Não quer dizer que tudo que houve ali é significativo, é marcante, é determinante. Não. Então cuidem, por favor. Muitas das coisas que vemos em matemática simbólica têm significado igual a nada. Evapora, não tem força nenhuma na malha intelectiva e na IP da pessoa. Como pode acontecer com tantas outras coisas? Vamos para o próximo quadro.
I need your love. Like the sunshine.
Essa música que toca ao fundo, e ela não está aí por acaso. Depois pesquisem a letra dela na internet e vocês vão provavelmente gostar ainda mais dessa linda e triste melodia que começa dizendo: mude o seu coração. Bom, essa aqui eu anotei a terceira imagem que estamos vendo, de Robert Frank, Estados Unidos, né? Fotógrafo. Frank era um fotógrafo que também era um documentarista, um dos primeiros. Essa imagem que ele nos mostra é em Londres, 1951, numa série que ele fez documental. Bem, agora estamos trabalhando hoje, lembrem o que estamos fazendo. Como fazer contas na matemática simbólica. Está bem? Estamos aprendendo a fazer contas. Uma das lições bem básicas em matemática simbólica. E aqui eu gostaria de trabalhar com vocês a geometrização. Estamos vendo uma imagem em perspectiva. Observem os pontos de fuga, observem onde o fotógrafo se coloca para compor a imagem. Há vários elementos muito interessantes, não é? Ao fundo nós temos assim apenas alinhavadas por todo o fog, por toda a neblina, nós temos alinhavadas só as imagens. Sabemos mais ou menos o que é lá, pelas construções dos prédios, pela derivação, pelo prolongamento deles, assim como a calçada, assim como a menina que se afasta num dia frio, uma manhã ou uma tarde bastante frias. E pelo janelão, atrás, pelo compartimento de trás dessa vagonete estacionada à nossa direita, nós vemos, ele quase se torna transparente, porque pelas janelas nós vemos as cenas que ocorrem lá atrás. Muito bem. Chegamos aos elementos das geometrias. Lembrem, no livro Aspectos Matematizáveis e Clínica, eu coloquei três modos muito singelos de fazer isso, que depois vão se subdividir e se associar ao infinito. Por aritmética, os processos bem singelos, por elementos algébricos e por elementos geométricos, né? Sendo geométricos os mais complexos. Em geral, não é uma regra. Pessoas que vão geometrizar em matemática simbólica, elas constroem elementos como esses que estamos vendo aí. Só que elas possuem, em geral, uma acuidade, um discernimento que uma maioria que desenvolveu outros aspectos, como algébricos, aritméticos, geralmente não tem. Então, essa pessoa, ao ver essa imagem, ela descreve na narrativa da clínica. Olhem como se faz contas em matemática simbólica dentro do que estamos vendo, ok? Se fosse a matemática colegial ou universitária, diria tantos carros, prédios, tal é a altura, tal é a hora do dia, o sol assim, o sol assado. Em matemática simbólica, a pessoa geometriza da seguinte forma. Ela diz, doutor, quando eu caminhava por aquelas ruas de Londres, 1951, meu sapatinho úmido, do dia muito frio, aquela rua era infinita. Eu tinha a mais absoluta certeza que ao caminhar por ela, ela jamais terminaria. E olhem que essa menina vai entrar três casas depois à esquerda dela. Do lado dela, tem as mesmas construções e prédios que tem do lado direito. Todos eles geminados, conforme o padrão londrino. Então ela nos disse infinito. Ora, você diz, ah, isso é uma figura de linguagem, não é? Isso é uma metáfora. Quando muito uma metonímia, mas não passa disso. E, no entanto, para essa pessoa, não é assim. É uma experiência de alma, ela às vezes é proprioceptiva, ela às vezes é imagética, às vezes ela é emocional, às vezes há vários tópicos interligados. Seja como for, o corolário disso, a consequência que essa moça nos diz agora, adulta, nos contando a historicidade, é infinito. Como se ela nunca conseguisse chegar ao final da rua se ela fosse caminhar até o final da rua. Observem, que matemática é essa? Essa matemática, ela é irreal. A matemática real é aquela que diz 400 metros até o final da rua. Ou você não sabe contar, menina? Essa é a verdadeira? Por que a verdadeira é aquela que só mantém os números e os cálculos, substituindo todo o resto da existência? E essa que dizemos matemática simbólica, que inclui todo o resto em conversação com aquela primeira, não é a verdadeira. E mais, observem nas suas almas, nos seus corações, nas suas historicidades, qual é a matemática que vocês vivem. Se é difícil, aliás, é raríssimo alguém que consiga viver a matemática acadêmica, a matemática colegial na vida. Uma pessoa diz para você, eu sei que eu tenho mais 2 anos, 1 ano, 6 meses de vida, o médico já me falou. E você diz, puxa, que pena. Ele diz, que pena. 6 meses para mim, 2 anos para mim, depois de tudo que eu vivi, é como multiplicar por 5 tudo que eu vivi. E aí você diz, mano, mas isso não faz sentido. Você não está nem mesmo ouvindo essa pessoa. Você está ouvindo o eco do que você quer ouvir, do que você construiu como prejuízo. Se abrir sua alma ao outro, verificará que a matemática que ele está fazendo é uma matemática simbólica, uma matemática da vida e não dissociada dela, rompida dela. É a própria vida. Vamos adiante agora. Acabamos de ver uma noção sobre isso. End of life. Essa aqui and offline, nós temos meus apontamentos 2012. Este é um dos notáveis e promissores jovens artistas que o mundo tem. Erik Johansson, ele é sueco, um garoto, não, ele não tem 40 anos, 30 e poucos anos, 35, 37, uma coisa assim. E o Erik Johansson, esse jovem sueco, ele mistura coisas. Ele mistura pintura com fotografia, com elementos artesanais. Essa imagem que vocês estão vendo, End of Line, fim da linha, ela existe na internet, essa mesma imagem em alguns ateliês de imagens, expandida, que você coloca o mouse em cima e ele expande. E é impressionante. Cada dessas janelas você chega a ver o abajur lá dentro, aceso, e coisas assim. Quer dizer, ele desceu a minúcias, a detalhes na construção dessa imagem, que aqui temos apenas panoramicamente, está bem? Hoje os senhores estão notando que eu estou dando uma ênfase muito pequena à descrição da imagem, algo que me dói, mas faço, porque não teríamos tempo de fazer a aula de outra forma. Estou privilegiando os aspectos da matemática simbólica e menos da imagem em si, né? Eu gosto muito de trabalhar como foi feita, os detalhes, o que quer dizer, o telhado inclinado. E essa imagem tem várias... Nossa, né? Vou fazer uma aula inteira sobre esse tipo de construção que vocês estão vendo aí, com a clássica água furtada lá em cima, o jardim interno. Linda, linda essa obra, uma joia da arquitetura. Mas fica para uma outra ocasião. End of Line conta uma história. Esse prédio está sob um rochedo, a ponta de um rochedo, o final do rochedo, que se localiza acima das nuvens. E não temos a menor ideia do quanto, de que maneira foi feito. De que altura estamos falando. Se há outras construções em voltas, ele não... Quem fez não quis nos dizer nada sobre isso. Por favor, temos o microfone aberto. Peço para que fechem. Só um pouquinho, por favor. Agora vamos prosseguir. Estávamos partilhando essa imagem que eu havia colocado para vocês do que ela se tratava. Essa imagem. E... nesta imagem, então, nós temos o quadro, essa dimensão do autor. E aqui eu gostaria de colocar para vocês o seguinte sobre o End of Line. Nós já vimos aqui até agora quantidade, nós vimos a não pertinência da própria matemática simbólica, vimos os aspectos geometrizados da matemática simbólica, e agora vimos as questões do infinito também, né? E agora chegamos na questão dos cálculos. Olha, considerem os cálculos e lembrem que estamos na décima aula, portanto, tudo que vimos até aqui é fundamental no entendimento da aula de hoje. Né? Pensadores como Guido lembram da incompletude das equações e tudo mais, aqui é fundamental que tudo o que vemos vocês entendam. Bem, esse garoto fez um cálculo que o Johansson, Erik Johansson, esse sueco, fez um cálculo que coloca uma construção nas nuvens. Bem, os senhores olharão esse cálculo e dirão, é muito bonito seu cálculo. Então, segundo as suas réguas, compassos e métricas, nós fazemos todos seguimos esses passos aqui e teremos uma construção, né, de 5, 6 andares acima das nuvens sobre o rochedo. Maravilhoso. Ele diz, exatamente, como você viu, você precisa tanto de cimento, tanto de apoio, o telhado precisa ser dessa maneira e tudo mais. Ok. Ele fez um cálculo. E aí você diz, mas esse seu cálculo é irreal. E você diz, por que meu cálculo é irreal? é que se nós seguirmos tudo isso, não dá para fazer o prédio nas nuvens. E ele diz, como é que você sabe que não é possível? Você fez? O que está? Você encontrou algum erro, alguma inconsistência no meu cálculo? Não, nenhuma inconsistência, mas não é possível fazer. Por exemplo, os ventos lá em cima botariam um prédio abaixo e outras coisas mais. Você diz, não, isso quem precisa é você. E aí você diz, mas não é possível fazer isso. A matemática, a física mostram que não é possível. E então ele vai e diz para você, espere um pouquinho. Vai lá dentro, pega exatamente a fotografia que os senhores estão vendo aqui e mostra, diz, olha aqui, não está feito? E você diz, ah, bom, mas assim, claro, isso é um desenho que você mesclou como em outras obras maravilhosas que você fez, fotografia com pintura, aí sim, isso é possível. Ele diz, você não está entendendo. E então ele te dá uma aula de filosofia clínica. Ele diz, isso que você está vendo aí, conversa com as minhas emoções, todos os dias eu acordo. E continuou querendo estudar arquitetura. Isso aí que você está vendo fez com que as dores que eu sinto da quimioterapia, da radioterapia, são tão cruéis lá no sensorial, encontrem um alento por conta das minhas buscas. Porque eu sei que a partir deste desenho muitas coisas aconteceram. Talvez não exatamente como você está imaginando aí, colocar literalmente um prédio sobre, mas muitas coisas e muitas pessoas olhando isso terão ideias, construirão outras coisas. Foi assim que surgiu o avião, foi assim que surgiu o balão e outras coisas surgirão provavelmente a partir daí. Talvez alguém tenha ideia de fazer uma casa mais forte, mais confortável e mais próxima das nuvens, talvez na montanha, num cenário que se pareça tanto com isso aí que vai ser quase igual, colocando uma fotografia ao lado da construção. Mas é provável que se eu não tivesse feito isso, todas essas coisas que você considera matemática colegial e universitária como a única, que é verossímil, talvez essa matemática só não chegasse a essas coisas. Ou chegasse por outros caminhos, eu não sei. Mas sei que por esse aqui, eu já inclusive cheguei lá. Isso já existe. Existe de algumas formas. Poderá existir agora de outras, inclusive da sua. Vejam as diferenças entre matemática simbólica, matemática acadêmica, matemática colegial. Não se trata de uma negação desta última, acadêmica e colegial, mas se trata de enriquecê-la com todos os outros aspectos da vida. Mas o nosso amigo da matemática colegial e acadêmica disse, é muito perigosa essa matemática e sua, porque se uma pessoa pegar isso e quiser fazer, poderá se machucar. O prédio não poderá nem surgir, já cai em cima da pessoa e ela morre. Ao que o nosso amigo da matemática simbólica dirá. Exatamente por isso a matemática simbólica conversa com todos os outros tópicos da EP, inclusive com interseções de EP, leva muito a sério a base categorial e a historicidade. Porque é só assim que nós sabemos dimensionar isso no espaço de todas as coisas da vida. Sem a priori dizer que isso é determinante, ou que isso é descartável, ou qualquer outra coisa. Então, nós saberemos que se uma criança está fazendo isso, há determinadas consequências prováveis, se um adulto, outras. Ou seja, os cuidados com a ética, os cuidados com a historicidade, os cuidados com a base categorial. Sem isso, não há como conversar o que estamos conversando. Vamos prosseguir aqui o trabalho. Este é um quadro lindíssimo. Aliás, convido os senhores a verem na internet a quantidade de material que existe da Alexa Mead. Que trabalho bem lindo que essa guria faz, viu? Ela é uma menina, 35 anos tem a Alexa ali. E ela trabalha, a técnica que ela usa é formidável. Os senhores estão vendo uma pintura em acrílico. No entanto, o que vocês estão vendo não é uma pintura em acrílico somente. essa pintura que os senhores estão vendo, na realidade, é um homem, tal qual uma pessoa que vocês encontram caminhando pela rua, literalmente, coberto de tinta acrílica. Ela cobriu esse homem de tinta acrílica. Ao fundo dele já há uma pintura em acrílico, um painel todo já pronto em acrílico. E aquela borboleta ali, ela faz por sobreposição. Na internet tem muitas imagens dela, inclusive ao lado da Alexa, ao lado da pessoa que ela está pintando, às vezes parcialmente. Belíssimo o trabalho que essa menina faz. Bem, não deixem perder o rumo didático do que estamos trabalhando aqui desde o início. Nós iniciamos trabalhando a quantidade no fotógrafo Irving Penn, né, norte-americano. Em seguida, nós vimos pelas fotografias de Sebastião Salgado, de 1972, a série que ele fez no Equador, que muitas vezes a matemática simbólica ou mesmo acadêmica não tem maior diferença na vida da pessoa. Nada. Não significa nada. Aparece e tem peso nenhum. Depois nós vimos, através da fotografia documental do Robert Frank, lá que ele vai lá para o outro lado do mar, em 1951, em Londres, nós vimos a geometrização e os espaços infinitos, né, como eles ocorrem na matemática simbólica. Em seguida, nós vimos os cálculos, através do Erik Johansson, ou seja, end of line, fim da linha, nós vimos aquele prédio e a conversação dele com a matemática usual. E agora chegamos na parte dos cálculos, do pós-cálculos, com a Alexa Mee. Bem, vamos então agora considerar essa tela que temos diante de nós. No caso dessa artista, desta poetisa, pintora, que mescla acrílico com pessoas, com pintura, com uma espécie de teatro, mímica, etc. e tal, esse rapaz que aparece aí na pintura, ele aparece em vários quadros dela. Ela fez uma série, ele sentado, ela junto com ele, vocês encontram esse trabalho dela fácil aí nas redes, é só procurar. Agora vejam, quando eu mostrei na quadra anterior aquele lindo prédiozinho de 5 andares, com sua água furtada, sobre um rochedo, aquilo pareceu muito improvável. Já isso que eu estou mostrando para vocês parece, nossa, isso é fácil, isso é completamente provável, é factível. Basta ter o talento que ela tem para cobrir o rapaz de tinta acrílica e depois misturar com o outro e fazer uma textura. Isso é fácil, ok? Vejam o testemunho que isso dá de nós. Ainda que possamos compreender perfeitamente boa parte da matemática simbólica que estamos estudando, estamos viciados, estamos intoxicados, mas também estamos beneficiados por toda uma matemática colegial e universitária que nos trouxe até aqui, mas que precisa conversar e dar espaço a essa amplidão que se faz da matemática simbólica. Que não a desautorize nem a destitui, apenas a enriquece com estes outros elementos. Agora, via matemática simbólica, este homem pode viver para sempre nessa tela. Agora, via matemática simbólica, borboletas, que às vezes no cotidiano dele ele era alérgico, tinha medo, por um susto que tomou, etc., possam vir pousar docemente no ombro dele. Agora, via matemática simbólica, os cálculos podem ser refeitos e toda a engenharia pode ser redefinida. Qual é o alcance disso? Não há uma resposta. Para eu saber aproximadamente o alcance disso, eu tenho que retornar à historicidade, eu tenho que retornar à base categorial, eu tenho que retornar à estrutura de pensamento, tenho que retornar às interseções, e aí talvez eu tenho uma aproximação maior e melhor do alcance que algo assim possa ter. que pode ser desde espetacular até transcendente. E de transcendente pode adquirir dimensões que alcançam a metafísica. E dela conversaremos em breve sobre ainda outros assuntos. Vamos prosseguir. Temos mais duas imagens na sala de hoje.
Change your heart. Look around you.
Mude seu coração. Olhe ao redor de você. E aqui nós temos Anish Kapoor. Anish Kapoor tem 70 anos. Este homem nasceu na Índia, na capital da Índia, na linda capital da Índia. E ele é é difícil dizer, definir, dar um papel existencial a ele, uma vez que ele trabalha, ele mistura arte com arquitetura, com escultura, com pintura, com arte conceitual, né? É complicado, então, em tantas coisas, vocês encontram trabalhos dele belíssimos, belíssimos, clássicos, pelo mundo inteiro, em praças públicas, em galerias, em museus. Impressionante o trabalho do Anish Kapoor. Temos aqui um buraco negro, pintado no meio de uma passarela, e uma moça olhando para ele. Há muitas fotos deste buraco que ele colocou, com crianças paradas, algumas com medo de cair dentro do buraco, observando. Bem, agora vamos trabalhar as dimensões da matemática simbólica. É natural que aqueles que, impregnados por suas vidas e ainda acreditando, quase que agendados roboticamente e sem chance de se desvencilhar da matemática do colégio, da faculdade, que a sociedade dos homens utilizou, alguns completamente tomando aquela matemática como verdadeira e fidedigna, tem dificuldade quando vem um prédio daquele enorme, diz, não, mas isso não pode ser real, etc. Mas já diante de uma imagem como essa que vocês têm aí do Kapoor, deste esplêndido pensador, ensaísta e poeta da Índia, de Mumbai, ele mude. Ele diz, não, mas agora faz sentido. Ele desenhou uma coisa no chão. Olhem bem as palavras que eu vou usar agora. Elas são grifem essas palavras. Este da matemática colegial e universitária de lá, mas é que, claro, ele promoveu uma ilusão. Ou ele promoveu uma alucinação. E a ilusão é quando o objeto está presente e nós olhamos e torcemos o que se passa. Então, você olha isso, está caminhando e diz, bom, na dúvida eu vou desviar, porque pode ser um buraco mesmo. Não é? Ou pode ser uma coisa, uma cola, eu vou desviar. Essa é a ilusão. Ou uma alucinação. A pessoa chega ali perto, olha e diz, nossa, tenho certeza que se eu pisar aí, eu entro dentro de eu não vou pisar. Isso é alucinação. Uma percepção cuja mediação não é feita pelo objeto. Seja como for, a matemática aqui, escolar e acadêmica, aceita em grande parte isso que estamos vendo. Aceita porque houve uma indexação sólida no mundo. Então ela diz, ah, ok, a laje, o cimento sobre o qual nós pisamos e atravessamos está ali. Claro que tem isso, que é uma arte, ele usou isso como um trocadilho, como um gracejo, ou como arte, ah, ok. Mas a gente sabe o que se passa, vejo, é uma construção do amálgama diante disso. Para quem já é versado em matemática simbólica, ele olha essa imagem e diz, ok, não é? Temos nessa composição esse aspecto de uma esfera escura, né? Eu não sei o que tem ali, não sei o propósito, mas talvez seja arte, talvez seja uma coisa, mas não é menos real que o restante que está ao lado. E para algumas pessoas, talvez seja até mais real. Algumas pessoas, quando saírem daí, terão na mente essa esfera escura diante dos pés, e não toda a laje e cimento ao redor dela, que é a maior parte de tudo, parece, na foto. Não. Portanto, o que há de mais real para algumas pessoas será isso aí, a mensagem disso aí, a reflexão disso aí. Como dizer que não é diferente? Como dizer que não tem muito mais participação do que a matemática que há na escola e na academia? Estou frisando isso não para dizer que esta é melhor que aquela, de nenhum. Estou dizendo isso para marcar a diferenciação e o critério de desenvolvimento a partir do qual vamos da matemática escolar e acadêmica para a matemática simbólica. E das completudes, então. Ok? Por isso que eu estou frisando. Vamos adiante. Change your heart. It will stop. Notaram que na imagem anterior havia no chão um buraco escuro que dava medo, que levava alguém para algum lugar, que a moça fica olhando assustada, muitas fotos na internet. E agora? Estamos vendo algo que parece ser não apenas o oposto diferente, mas algo que está quase que na mesma posição, só que acima, e abre para a transcendência, e que não promove medo algum. Tem um senhor passando tranquilamente ali embaixo. Estamos na Escola Politécnica, né, em Lausanne, na Suíça, e esses dois artistas, arquitetos, o Sejima e o Nishizawa, fizeram esta espetacular construção. Eles que têm um dos escritórios mais famosos em arquitetura no mundo. Olhem o que eles fizeram. Colocaram este buraco acima do teto e o deixaram livre para que a luz do sol passe e ilumine os vãos de por onde a pessoa está passando. Observem a expressão da matemática simbólica no cotidiano. Professor, como eu uso a matemática simbólica no cotidiano? Estão acabando de ver isso. Sim, mas a matemática escolar, onde fica? Ela está aí também. Só que a matemática escolar, a matemática da faculdade, dizia, olha, você vai deixar um espaço tão grande, sem nada dentro, é muita área e é muito caro. E lembre que esse espaço vazado é tão caro como se tivesse construído. Então, por que não constrói? Bote umas mesas lá em cima. Bote mais uma sala. Alugue. E a matemática simbólica te diz tanto mais além disso. Dessa matemática dos pouquinhos. Há uma matemática dos infinitos, das transcendências, das essências, em Deus, que vai muito além de tudo isso. E que é feito, às vezes, simplesmente você criando uma esfera e deixando que por entre ela passe a luz do sol. A expressão da ideia das coisas de uma matemática simbólica se traduz para vários campos da área humana. Aqui, vocês viram na arquitetura, mais uma área na qual ela pode ter uma grande inserção, uma grande conversação, um grande espaço de desenvolvimento. Mas não é só aí, na área afetiva, na área sensorial, na área do como o mundo parece, do que achamos de nós mesmos, dos papéis existenciais, das expressividades. Vamos ver vários elementos aqui. Lembrem, quanto mais uma pessoa estiver achando que o que é realidade é só o que ela tem diante dos sentidos dela, provavelmente maior será a dificuldade de compreender os conceitos profundos da matemática simbólica. Quanto mais ela estiver imbuída, espiritualidade, Deus, transcendência, alma, amor, poesia, filosofia, maior provavelmente será a facilidade que ela encontrará nesses elementos. Porque, de certa maneira, ela já vivenciará essas coisas no seu coração, na sua alma. Change your heart. Look around you.
change your heart and will astound you. And I need your loving like the sunshine. Your heart, it will astound you.